problema do Londrina foram as saídas, não as chegadas, que parece que são as piores do mundo. As saídas foram um ponto de virada muito sério e muito grave na temporada do Londrina.
Micali, salve o Tubarão! 12:32 em Londrina, Eliticon Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Hoje tem futebol na Paiquerê a partir das 9 da noite, após o Paiquerê Esporte Total, tem Vitória e Palmeiras no comando do Jefferson Oliveira. Matheus Camargo traz a opinião do ouvinte. Você, Matheus.
O Gildo de Porão, o Tubarão vai ter que lutar muito por uma melhor colocação para sair da zona do rebaixamento. O João Carvalho, se não fizer 10 pontos nos próximos 5 jogos, vamos amargar a Série C. Isso é muito ruim para nossa cidade.
O Londrina enfrentou esse fenômeno no começo do campeonato, né, Matheus? Porque mesmo ganhando lá do Novo Horizontino, o Londrina veio para aquela sequência pesadíssima, que é a mesma sequência agora, por óbvio, né? E aí o Londrina ficou pedalando, ficou até acho que a 13ª rodada.
Quando vence a Ponte.
Com 8 pontos, né? Então...
Estreia do Micali, inclusive.
Exatamente. Então, a tendência é o seguinte, é o Londrina sofrer demais nessas próximas rodadas. Se der pra somar uns pontinhos, vai ser um negócio maravilhoso. Teoricamente falando, né?
Exatamente. O Adriano de Paris. Alguém tem acompanhado o Iago Teles? Se ele já está jogando e como foi a estreia dele no Japão? Acho que o Iago tem pré-temporada lá, né?
Tem pré-temporada.
O futebol japonês é mesmo o calendário do futebol europeu, né?
Pelas imagens que a gente recebe pelas redes sociais, está só em treinamento.
Exatamente. O Cardoso da Zona Norte. Reinaldo, tem que perguntar para o Micali por que ele não tira o Iago Lincoln, sendo que ele não foi bem nos últimos 2 jogos. O Kleder Rosa. O treinador tem que ter coragem e tirar o Kozlinski, ou senão já dispensa o goleiro reserva. O Júlio César. Com muito respeito ao currículo que foi falado do Rogério Micali, mas na minha opinião, não acho um bom técnico. Não tenho esperança que ele vá fazer um bom trabalho nos próximos dias. O Sebastião Raneia. Fico arrepiado quando falam que o Londrina vai jogar com um time que não ganha há umas 4 ou 5 partidas. O Wilson Duarte. Vou pagar um pastel para primeiro que parar de falar dos jogadores que foram embora. Vamos virar a página. Já deu, né? Mas acho que é uma questão de reorganizar o Londrina, né? O Londrina vinha de 6 jogos sem perder e agora não vence há vários jogos. O Antônio Ribeiro. Deveria entrevistar a diretoria do Londrina se estava dentro dos planos enfraquecer o elenco e não encontrar outros jogadores à altura para o segundo turno. E o Edson Schiller, o problema do Londrina é a defesa, a começar pelo nosso goleiro, que está falhando muito, Matheus.
Nós vamos para as mensagens dos nossos anunciantes, o intervalo comercial, na volta mais informações do Londrina visando a sequência no Campeonato Brasileiro da Série B.
Bate-bola, o grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:35.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também. A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você. Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Pronaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 38 em Londrina. Voltamos a falar de Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que ontem nós tivemos três jogos fechando a 20ª rodada. Ponte Preta e Atlético e Atlético empataram 1-1 em Campinas. O Juventude marcou no finzinho, como foi destacado aqui, derrotou o Avaí por 1-0. E o Fortaleza venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0 também. Lembrando que os seis primeiros hoje que disputam, que dois subiriam e dois e quatro brigariam por duas vagas: Criciúma 40 pontos, Juventude 35, Operário 35, o Fortaleza 34, Vila Nova 34 e Novo Horizontino 33. Vale, Fiore?
Não, só complementando que você deu essa escalação, antes da primeira rodada do campeonato, pouquíssimos apontavam no G6, no começo do segundo turno, Operário, Criciúma, Vila Nova e Juventude. E os quatro estão ali no G6. O Novo Horizontino, eu achava que ia brigar para subir, o Fortaleza também estão no G6. Mas eu falava também no Goiás, no Sport Recife, no Ceará. Nesses a gente sempre falava, eles estavam brigando, mas você vê, o Goiás está em sétimo, o Sport está em nono e o São Bernardo em décimo, né?
Aliás, é o tamanho do campeonato, né?
Lembrando, Matheus, por exemplo, pegando esses clubes, né, que o Fiore citou, o Sport recentemente, né, contratou o Gilmar Del Pozo, né? O Sport não consegue engrenar, né? O Gilmar acabou de chegar, já tá sendo cobrado lá.
A última vitória do Sport é 30 de maio.
Pois é, e já puseram a cabeça do Gilmar lá na bandeja, né? O Goiás deu uma patinada nas últimas rodadas.
O Goiás
rodadas.
É um super favorito, né?
Mas tá lá com o Mozart, eu acho que o Mozart ele tem até condições de colocar assim o Goiás ainda para brigar aí por vaga. O São Bernardo, que outro dia era a sensação do campeonato, demitiu ontem o Ricardo Catalá, né? O treinador do São Bernardo foi demitido por causa dos resultados.
Mais longevo da Série B.
Exatamente, outro dia estava aí, São Bernardo, sensação da Série B, e hoje já mudou o status. Por quê, né, Jota Matheus, Fiore, Matheus Camargo, amigos aqui do nosso Bate-Bola? Uma competição longa, eu tenho uma tese, são vários campeonatos dentro do mesmo campeonato. O segredo é você administrar, né? Esses pontos de alta e também, especialmente, os pontos de baixa.
Eu acho que o caso da Série B é que, apesar de times melhores e times piores, a diferença não é tão grande, porque quando o Corinthians esteve na Série B, Palmeiras esteve na Série B, esses times nadaram de braçada, dispararam na ponta, ganharam, foram campeões da Série B com larga margem de pontos. Então, há um equilíbrio, por mais que haja alguma diferença de um e outro. Agora, eu acho, por exemplo, o Ceará uma grande decepção. O Ceará hoje está na beira da zona do rebaixamento.
O Ceará é a grande decepção da Série B.
Então,
o Ceará é a grande decepção da Série B.
Exatamente. Então são times que realmente podiam apresentar muito mais, não estão apresentando.
Ah, bem como, eu acho que o Operário é a grande surpresa da Série B para mim. O Operário hoje, é claro que a gente fala do Operário depois dos resultados acontecerem, daí é mais fácil da gente analisar, mas o Operário tem 35 pontos em 20 jogos, né? E assim, com todo respeito ao Operário, no momento do Campeonato Paranaense ali, é claro que o Operário tem um trabalho mais longevo, então é o que a gente fala, do time, né? O time em si do Operário é um trabalho mais longevo. Quando faz a troca do Alex pro Luizinho Lopes, há um encaixe muito rápido, né? E como o Luizinho se manteve, e vale lembrar, o Luizinho Lopes teve oferta do Sport, o Luizinho Lopes teve oferta de vários times durante a Série B, e o Operário manteve o Luizinho, né? E o Luizinho é um baita de um treinador mesmo. E ele dá um encaixe pro Operário muito rapidamente depois da troca do Alex. E o elenco do Operário tá junto há muito tempo. Chegaram reforços, chegaram vários jogadores, mas a espinha dorsal do Operário, pelo menos é o que a gente consegue ver daqui, ela se manteve, né? Então acho que essa é a diferença do Operário. Mesmo que os jogadores não sejam os mais brilhantes da Série B, né? Tirando provavelmente o Bosquilha, que realmente é um altíssimo nível, talvez. Hoje, talvez o craque da Série B seja o Bosquilha. Eu acho que é um time muito igual aos outros, só que é um time encaixado, né? E aí a gente pode olhar pra vários times assim. Por exemplo, o Vila Nova. E eu falei aqui, o último jogo do Vila Nova foi um terror. Foi horroroso o último jogo do Vila Nova, né? O Vila Nova foi amassado pelo CRB. Mas o Vila Nova tá em quinto, com um time também. Não tem nada demais no Vila Nova. Mas tem um baita treinador, que é o Guto Ferreira, né? Que deu uma cara pro time, que chegou também um pouco antes da Série B e deu uma cara pro Vila Nova, é um cara que vai brigar, que tá acostumado a brigar pelo acesso. Então, é muito mais da questão da organização desses times, da espinha dorsal que é formada e de reforços pontuais que chegam pra agregar isso, do que de fato dos jogadores em si. É claro que tem alguns jogadores que são melhores que outros, é um fato, como eu falei do Bosquilha, né? O Operário tem um jogador que talvez poucos tenham na Série B, né? E realmente é um cara de altíssimo nível. Mas o resto, quem tá no entorno ali, não é dos mais brilhantes. Mas o encaixe é o melhor possível. Por isso que pra mim, o Ceará é a grande decepção, porque o Ceará tem muito jogador, né? O Ceará tem muito, se a gente olhar para o nível da Série B, o Ceará talvez seja um elenco muito melhor do que a gente tá lá em cima. E o Operário, pelo contrário, pra mim é a grande surpresa.
Camargo, agora e o Juventude em segundo lugar?
O Juventude é um time que tá sempre batendo lá, né? Batendo na Série A, né? Um time que tá sempre lá em cima, sempre com...
Investimento alto
também. Exatamente, né? E o Juventude, por exemplo, é um time que eu esperava que fosse brigar ali pelo menos entre os seis, né? Tem os jogadores rodados, tem o Safira, né? O Safira é hoje o titular do Juventude. Não me surpreende, por isso que eu acho que o Operário é o mais surpreendente pra mim, né? É um time que... olhando o entorno do Bosquilha, eu repito sempre, o Bosquilha pra mim é um cara muito especial na Série B. O entorno dele, inclusive, achei uma sacanagem, até abrindo parênteses. O Bosquilha tá negociando com o Vasco, né? Não sei se nem se negociando. O Vasco estaria interessado no Bosquilha e nas redes sociais o pessoal fazendo chacota. O pessoal não. Realmente não tá vendo a Série B. Torcedores
não
do Vasco.
Não.
Torcedores do Vasco fazendo piada, torcedores do. Nossa, o Vasco vai cair mesmo. Gente, o Vasco não tem um meia como o Bosquilha.
Não tem, né?
Então, assim, tem que olhar pra Série B com mais carinho os times de cima, viu?
Aliás, falando em Série B, né? A gente trouxe essa informação até olhando aqui pro nosso quintal, né? O Londrina já completou a cota de reforços da Série B. Então, pelo regulamento atual, você pode trazer 5 jogadores da divisão. O Londrina já contratou esses 5 jogadores. O último foi o William Pottker. Ou seja, Matheus e amigos aqui do Bate-Bola, se o Bosquilha não tivesse completado, evidentemente, o número de 13 jogos, e se o Operário de bom coração falasse: Londrina, cansei do Bosquilha, não quero mais saber do Bosquilha, ele tá jogando muita bola aqui, tá enchendo o nosso saco, ó, leva aí pra vocês, aí pra ajudar aí no projeto. O Londrina não poderia ter o Bosquilha, porque não pode mais.
Vai ter que buscar em outras fontes.
Exatamente.
Né? Buscar em outras fontes. Agora, a gente espera que venha. Bom, de qualquer maneira, tá aí o retrato do campeonato. Eu acho que a grande decepção é o América. América é a terceira força de Minas Gerais.
A pessoa colocava também como um dos favoritos.
Exatamente.
Aí.
Nunca teve um super time, mas nunca foi tão decepcionante como agora.
É que o América, ano passado, ele já ficou acho que em 15º, 14º, né? Ele já brigou contra o rebaixamento ano passado, né? Tanto que as mudanças que acontecem lá no meio,
Paulo Assis chega,
ela vem do ano passado, esses problemas, e o investimento caiu muito. O Ceará cai da Série A, né? O Ceará quase não caiu.
Quando o Londrina jogou agora lá contra o América, no empate por 1-1, conversando lá com os colegas ligados, né, diretamente ao América, que é super tradicional, na prática, trocando em miúdos, o América há 2 temporadas jogou competição internacional e aí
Libertadores,
inclusive, o orçamento era 20 milhões, pra ilustrar, os caras gastaram 70, E aí é consequência, gente. Não tem segredo. Você vem por consequência, você vai perdendo jogador, você deixa de pagar salário, você deixa de contratar um profissional tipo A, contrata um profissional tipo B, C, e o rendimento cai. Então, o projeto do América hoje, ele está pagando um alto preço da gestão anterior. Tanto é que o presidente antigo lá voltou para comandar o clube para tentar rearrumar a casa, né? É, consertar aquilo que deixou de ser feito aí há 2 anos.
Meio-dia e 47 em Londrina. Vamos fechar o assunto com mais informações do Londrina Esporte Clube, visando a volta dia 10 contra o Goiás lá em Goiânia.
É isso, Matheus. Então, a novidade, né, na reapresentação agora de manhã, Christian, o centroavante que o Londrina emprestou para o Cianorte, né? O jogador, ele inclusive marcou gols lá com a camisa do Cianorte, chega, e a informação que a gente tem é que ele será reintegrado ao elenco principal, né? Então, deve virar até aí uma opção a mais na parte ofensiva.
Não é da base não, né?
Não, então, ele é um garoto acima de 20 anos, né, o Fiori? Então,
mas não é da base do Londrina, assim, revelado aqui, não?
Não, né? Ele veio do Internacional, lembra?
Ah, tá. Ah, o Christian. Tem Christian. Outro sobrenome, como é?
Não, o Christian. Bom, a gente chama ele de Christian, né? Com dois
I. Então, nós falamos dele já.
Com dois I. O parceiro dele vem também, o Ralph. Brincadeiras,
tem CH no meio.
Não. Né? Ô, Matheus, um deles morreu.
Ah, é? Tô desatualizado, então, meu caramba. Bom, de qualquer maneira.
Ô, Matheus, eu fazendo noticiário sério aqui, Matheus.
É, mas tem que descontrair.
Eu sei.
É melhor assim. Agora, eu sinceramente eu não tava lembrado desse.
Não,
desse Christian. Esse... Agora lembrei que você falou.
Não,
que
ele é centroavante.
Internacional. Você vai se lembrar sim.
Pode dar resultado no Londrina, sim.
Ele veio naquele projeto de jogadores sub-20, sub-22, né? Teve um jogo contra o Curitiba pelo Campeonato Paranaense que ele sai do banco e foi essencial para o Londrina empatar aquela partida 2-2 dentro do Alto da Glória, né? E depois ele não teve uma sequência, o Londrina o emprestou, né? Emprestou lá para o Cianorte, onde ele não foi titular absoluto, mas ganhou minutagem lá. Então, hoje, por exemplo, eu diria que ele tá até fisicamente falando mais pronto do que Gilberto.
É verdade.
E que William Pottker.
Vinha jogando.
O Christian vinha. Fez o gol, inclusive. O 5-1 do Asa lá, que eliminou o Cianorte. O gol 1 do Cianorte é gol do Christian, inclusive. Um menino que tava jogando. Acho que é um garoto que pode evoluir seu potencial, e ele tem uma característica que o Londrina não tem. Por exemplo, a gente olha pro Gilberto, parece que o Gilberto é um cara muito grandalhão. O Gilberto tem 1,78m, né? Que ele é muito bom posicionando e tal.
O Christian é alto.
O Christian tem 1,91m, né? É. Do atacante canhoto. Então, assim, num bumba minha boa ali, faltando 10, 15 minutos, você usa o Christian. Então, eu acho que esse tipo de garoto, ele tem 20, 21 anos, o Christian. Então, assim, deixa ele no elenco, você vai precisar de um cara dessa característica. Eu acho que o que falta no Londrina hoje são características diferentes pra utilizar em determinados momentos de alguns jogos. Então, não é que o Christian vai chegar, vai ser titular, acho que não, mas é um jogador que dependendo de uma situação de jogo, por exemplo, tá perdendo de 1-0, de 2-1, precisa de um grandalhão na área, você tem um cara desse pra utilizar como característica, né?
Bom, e falando em Christian, a brincadeira nossa foi até em má hora, mas quem faleceu foi o Christian, da dupla Christian Ralf, faleceu em 2024. Resolvido, o nosso Christian, que venha com bastante saúde, com bastante disposição e que faça gols que o Londrina precisa. De repente, um jogador que você não espera tanto pode chegar e pode dar conta do recado.
É verdade. Matheus, não, só para confirmar, então, que houve já a reapresentação, né, na parte da manhã. No departamento médico, ainda os dois meias, né, o Thales e o Giovanni Melder. O Thales deverá ficar à disposição para a próxima rodada. Agora, o Melder já é uma situação mais complicada, né? Quando o Melder chegou, a gente até perguntou lá naquele jogo contra o Náutico, né? Na coletiva, o próprio técnico, na verdade a gente nem perguntou, a gente falou sobre mudanças na equipe, novas opções, e naquela oportunidade o Micali até falou: olha, gente, eu preciso contar para vocês, eu preciso informar vocês, o Meurer chegou já no segundo, terceiro treinamento, sentiu um problema físico porque ele não jogava há muito tempo, né? Não tinha esse ritmo de competitividade e a gente perdeu o jogador, não se sabe até quando. As informações que eu apurei nos bastidores é que, assim, a situação do... Ele não veio machucado, ao contrário disso. Mas como ele veio de um bom tempo sem competir em alto nível, né? Ele dificilmente vai entrar numa forma ideal para esse momento da competição. Então, quando ele ganhar a melhor condição de competição, pode até ser tarde demais, né? E o Londrina talvez aí vai demorar, ou vá demorar, para poder contar com o jogador.
Legal, gente. Meio-dia e 52, vamos ao toque do ouvinte, na voz do Matheus Camargo.
O Ademir, a defesa é Nino, Caio, Wallace, Arthur, é treinar e dar sequência para esses caras. É, o ouvinte também mandando seu recado aqui, o Ricardo mandando recado, o Raí é bom jogador, tem entrado muito bem no Londrina. A Marina, Reinaldo, o goleiro Kozlinski está muito mal, o que está acontecendo com ele, pergunta a Marina Harumi.
Não, eu acho que é o Kozlinski, né? A exemplo do Kozlinski, outros jogadores já falharam, né? Só que em posições diferentes.
É, o Djalma, contratações de jogadores não seria uma questão de inteligência? Ou em vez de trazer uma tonelada de jogadores como apostas, poderiam contratar alguns poucos com mais qualidade? O Anderson de Azevedo, a janela de contratações tão esperada para melhorar o Londrina, se mostrou um pesadelo, desmontou o time, o tiro saiu pela culatra. O Lino, Gilberto e William Pottker são ex-jogadores. Não há esquema que dê certo com eles. O Valdir Barba, o time não tem só esse problema, mas o Iago Lincoln precisa ir para o banco. Na minhas contas, já entregou vários gols. Domingo, ele sim, se embananou com a bola e quase fez um pênalti, isso é básico. O Alício Paiva tá curtindo a gente direto de Colorado. O Fábio manda o recado, um ótimo goleiro no mercado é o Diogo Silva, ex-Ponte Preta. O Diogo Silva tá indo pro noroeste de Bauru para jogar Copa Paulista, né? Saiu da Ponte Preta em meio a esse desmonte aí da Ponte Preta. O Alisson, planejamento de boteco do Londrina foi insistir muito tempo no Alan Al. Tenho certeza que o Micali é mais competente que ele, Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelos recados, obrigado pela audiência, intervalo comercial e as últimas do Bate Bola.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Meio-dia e 54.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Grafitex, novas cores, novos tempos.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Você não pode perder a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$ 96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$ 259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$ 359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Vitória e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel
futebol, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia 57 em Londrina, confirmando ontem pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta 1, Atletique 1, Juventude 1, Avaí 0, Fortaleza 1, Botafogo 0. O Campeonato Brasileiro da Série A vai ter sequência hoje, 21ª rodada, vamos ter 4 jogos. Às 7h30 da noite, Mirassol e Clube do Remo, Internacional e Flamengo. Às 9h30, Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras. O jogo Vitória e Palmeiras terá cobertura da equipe total a partir das 9h. Amanhã, às 7h30, também com cobertura da Paiquerê, Corinthians e Atlético Paranaense. Às 9h30, Coritiba contra o Grêmio Porto Alegrense. Na Copa Sul-Americana, oitavas e final, jogo de volta ontem, o Santos venceu Universidade Central do Venezuela por 4-2. Tinha vencido o jogo de ida lá na Venezuela por 4-1. O Santos segue na competição. Hoje, às 7h, vão jogar Vasco da Gama e Independiente Medellín da Colômbia. Lembrando que no primeiro jogo o placar foi 2-2. E o fim de semana marca a sequência do Campeonato Paranaense da terceira divisão. A segunda rodada. Sábado, 15h30, Irati e Samas de São Mateus, 18h30. PSTC e Cambé Atlético Clube. No domingo teremos às 15h30 no Estádio do Café, City London e Portuguesa, o choque dos dois times da cidade. Iguaçu e Rope e União de Francisco Beltrão contra o Oeste. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Maringá só volta a jogar domingo às 16h em Maringá contra a equipe do Amazonas. Nosso bate-bola fica por aqui. Na sequência, Paiquerê no Agro e boa tarde, Paiquerê 91,7. Mais esportes da equipe total, 18h no Em Cima do Lance, 20h no Paiquerê Esporte Total e na sequência na Jornada Esportiva. A todos uma boa tarde.
Em instantes você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Cotel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há 2 décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7.
Olá, estamos começando mais um Paiquerê no Agro nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Foi apresentada na última semana a maquete do Complexo Industrial de Grãos da Copagril, cooperativa com sede em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. A nova unidade de recebimento da Copagril ficará em Maripá e terá capacidade estática para armazenar 1 milhão de sacas, o equivalente a 60 mil toneladas de grãos. Já a fábrica de rações do novo complexo contará com capacidade produtiva de 15 mil toneladas por mês de ração bovina e 10 mil toneladas mensais de ração para peixes, ampliando a estrutura industrial da cooperativa. A estimativa é que a nova planta gere cerca de 120 empregos diretos. Muito importante aí o cooperativismo investindo na agroindustrialização. Por isso fizemos questão de trazer aqui no Paiquerê no Agro essa boa notícia que vem lá do Oeste. E de acordo com o CEO da Copagril, o Daniel Angels Rodrigues, a cooperativa investirá 200 milhões de reais na obra, que tem previsão de estar pronta até 2030. As informações são da assessoria de imprensa da Copagril. Atenção, estudantes de agronomia e engenheiros agrônomos. Estão abertas as inscrições para o 22º Congresso Paranaense de Engenheiros Agrônomos. O evento será realizado de 12 a 14 de agosto em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Você pode ter mais informações por meio do site agroinformativo.com, confirmando www.agroinformativo.com. O clima favorável entre 1 e 21 de julho impulsionou o desenvolvimento das lavouras de inverno e a colheita do algodão e milho segunda safra na maior parte do Brasil. O boletim de monitoramento agrícola divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, na última semana, mostra que os índices de vegetação seguem acima da média histórica e do registrado no ciclo passado. O cenário positivo, porém, contrasta com o alerta do Rio Grande do Sul, onde o excesso de chuvas ameaça a produtividade. Quando a gente olha aqui para toda a região sul, o frio e as geadas ocasionais beneficiaram o início do trigo e a boa umidade do solo favoreceu o milho safrinha aqui do Paraná. No Rio Grande do Sul, o sol e o tempo firme no começo do mês garantiram um ambiente ideal para o trigo. Porém, as chuvas fortes do fim de julho acenderam um alerta para danos nas plantas e para o risco de lixiviação, que é o processo em que o excesso de água lava, vamos dizer assim, os nutrientes da terra e reduz a fertilidade do solo. Como os indicadores de saúde das lavouras aí da Conab refletem a situação até o dia 20 de julho, os impactos desses temporais recentes não apareceram nos dados atuais. No entanto, nós aqui do Paiquerê do Agro estamos recebendo por meio do WhatsApp muitas notícias dos amigos que temos, produtores rurais gaúchos. E o pessoal está sofrendo no Rio Grande do Sul, viu, com o excesso de chuvas e vendavais em diversas regiões. Em Ibirubá, por exemplo, que fica no noroeste daquele estado, ventos com rajadas de mais de 80 km por hora causaram muitos estragos na área rural, destelhando barracões e até destruindo uma granja inteira. Municípios vizinhos de Ibirubá também foram atingidos pelas rajadas. Em muitas localidades, agricultores estão registrando em seus pluviômetros muitos milímetros de água em poucas horas, 30 milímetros em 2 horas, 70 milímetros em 10 ou 12 horas, e por aí vai. As previsões do chamado Super El Niño não são boas para os gaúchos. Fica a nossa torcida para que o clima colabore com os irmãos rio-grandenses do Sul.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul!
Ao som de Querência Amada, entoada por Teixeirinha, finalizamos o Pai Querer no Agro de hoje, com montagens de áudios de José Carlos Carraro e técnica de som de Luciano Magalhães. Eu sou William Santin e a gente volta a se encontrar amanhã, aqui na Pai Querer 91,7.
Pai Querer no Agro.
Pai Querer 91,7. Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação.
Vai começar. Vamos lá, boa tarde pra você, boa quarta-feira, vai começar o nosso Boa Tarde, Pai Querer 91,7. Vem com a gente, aumenta o volume, afinal de contas, a partir de agora, Bruno Cardial com você até as 3 da tarde. Tem informação, tem aquela música boa pra você matar saudades, é o nosso Boa Tarde, Pai Querer, que está apenas começando, depois do Pai Querer no Agro, né? Vamos juntos? Aumenta o volume, boa tarde.
91,7. Boa tarde. Pai Querer.
Começa agora. Boa tarde, Pai Querer 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, alegria no ar pra você. Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cardial.
É notícia local. Boa tarde, Pai Querer
91,7.
Boa tarde, boa quarta para você que está ligado com a gente nesse dia 29 de julho. Seja muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Pai Querer 91,7. Meio de semana, quase finalzinho do nosso mês. A gente termina o mês aí nesta sexta-feira, nesse sábado, na verdade, né? Com você aqui 91,7, Bruno Cardial, então, como eu já disse, confirmei até às 3 da tarde. Comigo, Pedro Gobes, na mesa de som, comandando toda a parte técnica aqui do Boa Tarde, Pai Querer 91,7. Junto com ele também, toda uma retaguarda técnica, trazendo aqui as informações da nossa tarde. A nossa equipe de jornalismo da Paiquerê 91,7 também continua com você. Tudo que já foi destaque aqui pela manhã nos nossos programas jornalísticos continua sendo abordado aqui na nossa tarde e mais o fato importante da sua tarde de quarta-feira. Com a gente também a nossa equipe de esportes, todos apostos, para mais informações do esporte e também do Londrina Esporte Clube, principalmente. Todo mundo na direção geral de JB Faria. Está começando o nosso Boa Tarde, Paiquerê.
Informações do tempo e a temperatura.
Clima agradável na sua tarde de quarta-feira, às margens do Lago Igapó, quase 25 graus, a sensação térmica por aqui. Nós estamos nesta quarta-feira começando a tarde com tempo bom, temperatura agradável, 24 graus, previsão de chuva para hoje, né? Provavelmente daqui a pouquinho por volta aí das 3 da tarde, aquela pancada de chuva, principalmente em Londrina, mas aqui em todo o norte do Paraná, a previsão é a mesma. Pancadas de chuvas agora à tarde, a partir principalmente das 3, 4, 5 da tarde. A temperatura mínima de hoje foi registrada no finzinho da madrugada, comecinho da manhã, 16 graus a mínima. Estamos com 24 agora, já passamos da máxima prevista, que era 21 graus, e provavelmente nós vamos chegar aos 25, a máxima, daqui a pouquinho, por volta das 4 da tarde. Amanhã, quinta-feira, a máxima é 25, 16 a mínima também. Sexta-feira, a máxima 25 também, a mínima 14 graus. Para quinta e sexta-feira, sol em todo o norte do Paraná, portanto, só hoje umas pancadas de chuva. Amanhã, o sol volta e o clima esquenta até o próximo domingo, dia 2 de agosto. Boa tarde, 1h10 agora, 1h10. Conosco aqui na Paiquerê 91,7, o Angelone, começando com a gente o nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Aproveite, hein? Tem aniversário, Angelone, 68 anos, para você transformar a sua cozinha. Tem aquela linha italiana exclusiva, né? Para você colecionar. Tem também para você comemorar ofertas para hoje do Angelone: tomate italiano, 4,89 o quilo. Laranja Bahia importada, 5,99 o quilo. Kiwi importado, 14,99 o quilo. Todas as categorias de manteigas com 40% de desconto. É dia, hein, de você aproveitar e economizar com o Clube Angelone. Participe você também. Aniversário Angelone, são 68 anos comemorando com você. 1h11. Boa tarde, 1h11.
Boa tarde, sucesso!
Pra gente já começar muito bem essa tarde de quarta-feira. Bora com uma das antigas por aí, Pedro Gobes. Aumenta o volume, afinal de contas a gente já começa matando saudades. Boa tarde.
someday, baby, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. I follow you across the stars. I look for you.
Um pouquinho no tempo, 1h14 é a primeira do nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7 desta quarta-feira. Vamos pro intervalo rapidinho e já a gente volta, já tem entrevista aqui na Paiquerê 91,7, tem evento da OAB Paraná em Londrina e a gente conversa daqui a pouquinho sobre a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Boa Tarde Paiquerê. Segura aí.
Boa Tarde
Segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Obra pra obra.
Você não pode perder a Feira de Ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É na Influx.
atenção, ar-condicionado sujo é fonte de bactérias. Então mantenha o seu equipamento limpo e revisado. A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com todas as marcas e modelos de ar residencial e comercial. Ligue 3326-8484 e agende a sua visita.
Eleição Cidadã. Informações para um voto consciente. Uma parceria OAB Londrina e Paiquerê 91,7.
O transporte público gratuito é obrigatório no dia da eleição? O advogado, procurador jurídico da Câmara Municipal de Londrina, especialista em direito de Estado, Miguel Ananega Garcia, responde.
Com relação ao transporte coletivo, né, o transporte gratuito no dia da eleição. No dia da eleição, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi julgada uma DPF 1013, que ela trata justamente do dever que a administração tem em fornecer o transporte gratuito no dia da eleição, aí o transporte intermunicipal, urbano e metropolitano no dia da eleição, ele é tido como gratuito, tá? Em razão dessa decisão do Supremo e também, no caso, sem necessidade de qualquer tipo de pedido, né? A Justiça Eleitoral simplesmente informa a administração para que ela providencie esse tipo de medida aos órgãos de transportes da cidade. No caso agora desse ano de 2026, nós temos uma alteração que é chamado um programa chamado Seu Voto Importa. Esse Seu Voto Importa já é um pouquinho diferente, é um transporte individual, tá? Esse transporte individual, ele tem que ser solicitado ao TRE uns 20 dias antes da eleição. A pessoa que tem ali uma deficiência, uma mobilidade reduzida e uma população indígena, aquelas que têm mais dificuldade de locomoção no município, solicite ali um meio de transporte e o TRE, isso com pedido, né? Aí tem que ser feito mediante um pedido 20 dias antes da eleição, para que o TRE possa viabilizar a confirmação num prazo de 48 horas anterior à votação.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, boa quarta-feira. Estamos de volta aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, 1h19. Seguindo aqui com o nosso programa, vamos falar agora de um evento que será realizado em Londrina. É a OAB Londrina, em parceria com a OAB Paraná, em um evento para falar sobre a reforma do Código Civil. Será realizado aqui em Londrina o maior debate do Paraná sobre a reforma do Código Civil, um evento que reúne especialistas aí de todo o país, né? E também depois terá como resultado uma carta ao Congresso Nacional. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, que está conosco aqui na Paiquerê 91,7, e também o secretário adjunto Éder Fabrilo Rosa, fazem companhia aqui pra gente na Paiquerê 91,7 nesta tarde para falarmos deste assunto tão importante. Gostaria desde já de agradecer a presença de vocês aqui na Paiquerê. Gostaria de agradecer também a visita do presidente da OAB Londrina, Dr. Mário Xavier, que acompanha também os dois aqui conosco na Paiquerê. Sejam bem-vindos. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Obrigado pela oportunidade.
Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade, repetindo, meu presidente.
Bom, nós temos aí um dos grandes e mais importantes debates jurídicos do país aí, né, sobre a reforma do Código Civil brasileiro. Queria que o presidente já começasse esclarecendo para o nosso ouvinte da Paiquerê 91,7, cotidiano, trabalhador, que pouco tem acesso, principalmente a informações quando a gente falou do legislativo ou do jurídico, sobre esse debate, da importância de debatermos isso agora aqui em Londrina.
Bom, primeiro, o Código Civil é a lei mais importante do país. Claro, tem a Constituição, a lei maior, mas em matéria de lei infra-abaixo da Constituição, o Código Civil é o que mais impacta a vida das pessoas. Todo o tema do direito de família, dos contratos, sucessões, não tem ninguém que não tenha um tema da sua vida regulado pelo Código Civil. O Código Civil é de 2002, o último Código Civil, e agora o Congresso debate aquilo que não é propriamente um novo código, tecnicamente, mas é uma alteração que reconfigura e apresenta para a sociedade um novo Código Civil que muda muita coisa que toca a vida das pessoas. Aqui a OAB de Londrina está fazendo o maior debate do sul do país sobre esse tema, nos eventos, no evento que começa amanhã e vai até sexta. É isso, não é, Mário? Nesse evento virão grandes temas do direito civil brasileiro, debater aqui todos esses aspectos da reforma do Código Civil, para que os advogados acompanhem qual é a discussão que está acontecendo no Congresso e o que vem por aí com a aprovação dessa lei. E, além disso, o Paraná vai tirar a sua posição sobre o tema, para que o Paraná apresente, através aqui desse movimento conjunto da OAB Paraná e da OAB Londrina, a posição do nosso Estado e da advocacia do nosso Estado em relação ao debate. Porque tem gente contra e a favor o novo Código Civil. O Paraná vai ter a sua posição e vai contribuir com o Congresso Nacional.
Presidente, quando a gente fala aí das evoluções, né, dos temas modernos, aí, inteligência artificial, patrimônio digital, novas relações empresariais, a gente pode dizer que o nosso código atual já está defasado perante essas modernidades?
Bom, diante do cenário de mudanças que a inteligência artificial está provocando, qualquer lei já nasce ultrapassada, porque a velocidade é muito alta, né? E a regulação aqui, por exemplo, em relação à inteligência artificial, ainda não tem lei, né? Diferentemente do que tem na Europa, por exemplo. E mesmo as regulações esparsas, como a do CNJ para o judiciário e a da própria OAB para a advocacia, já estão ultrapassadas. Não há código que dê conta de estar sempre atualizado diante da velocidade das inovações. Mas esse código tenta fazer isso. O código avança em vários temas que ficaram realmente sem solução ou tratamento adequado por parte do código de 2022. E tem até uma questão interessante, que esse código vai ter um capítulo só sobre o direito dos animais. Uma coisa nova, coordenada, aliás, essa parte na construção do modelo pelo Vicente Ataíde, juiz federal do Paraná, que é especialista na matéria. Para dar uma novidade, quem tem um pet agora vai ter um capítulo no Código Civil novo.
Poxa, que diferente, né? Moderno e diferente. Doutor Éder, quando a gente fala das opiniões divergentes, esse evento, inclusive, né, terá uma carta, elaboração de uma carta, será apresentada ao Congresso. O evento busca um consenso, dá espaço para essas visões diferentes, e isso vai também na resolução?
Eu acho que eventos como esse buscam subsídios para as pessoas poderem, com qualidade, opinar sobre todos os temas que estão tratados ali no Código Civil. É muito difícil falar em consenso, até porque o direito sempre vai ter uma parte, a outra parte é complicado. Na questão legislativa, eu acho que o consenso, ele gira em torno principalmente da segurança, que é o que a gente mais busca hoje na legislação brasileira. Quando a gente fala de alteração, de evolução, é segurança, que no Brasil todo mundo reclama da tal insegurança jurídica, etc. Eu acho que nesse aspecto o consenso é de todo mundo, e é isso que a gente tem que buscar nessas alterações.
Falar em consenso é difícil, né, presidente? Mas a gente tem, por exemplo, já reunião neste evento de diferentes opiniões dentro do próprio direito, né? Todo mundo vai ter esse espaço lá. Como é que é esse debate quando a gente fala de profissionais e também vão inserir novos profissionais de mercado que já tem uma visão mais futurista, ainda profissionais mais conservadores? Vai ser um debate intenso ali.
Quando você reúne dois advogados, você já tem uma divergência, né? Então, quando você reúne muitos advogados, você tem muitas divergências. E o Código Civil, é importante compreender, não é uma lei que é tratada apenas por um grupo de advogados, porque, como é, por exemplo, uma mudança do Código Eleitoral, que está aprovado o novo Código Eleitoral, você tem um programa em parceria aqui com a OAB, tem um novo Código Eleitoral, está aprovado na Câmara, está parado no Senado. Ali, os eleitoralistas opinam. No Código Civil, como é muito amplo, tem vários advogados, os especialistas em contratos, em sucessões, em direito imobiliário, como é o Éder, em direito dos animais. Enfim, tem uma multiplicidade de áreas do direito, todas reguladas pelo Código Civil, e em cada uma dessas áreas tem um time falando que é bom mudar, outro time falando que não é bom mudar. Então, o que não falta é controvérsia em torno do novo Código Civil. O Paraná vai tentar organizar essas controvérsias todas a partir dos debates que começam amanhã em Londrina, e extrair aquilo que nós achamos que é o melhor caminho para cada uma dessas áreas. Não necessariamente temos aí o dom de resolver essas controvérsias, mas vamos dar a nossa contribuição para aquilo que eu digo e repito, é a maior transformação do direito positivo brasileiro nos últimos 20 anos.
Perfeito. Bom, a gente fala de mudanças e novidades. A gente tem aí muitas coisas muito recentes, né? O que circula, por exemplo, com a saúde mental, NR1 e por aí vai. A gente fala de inteligência artificial, agora dos PETs, enfim, vários assuntos. E o judiciário ainda conta com uma intensa morosidade em muitos momentos, né? Como que a gente consegue levar, por exemplo, esse debate para que os profissionais da área do direito tenham, ao mesmo tempo, esse acompanhamento com as mudanças, né, dos processos, enfim, mas ainda tendo um judiciário moroso? Tem processo do judiciário que anda muito mais lento do que as novas decisões, por exemplo.
Bom, sem dúvida, o Brasil é um caso à parte. Nós temos um estoque de 84 milhões de processos no Brasil. Tem 35 milhões de processos novos por ano. O segundo país que mais tem processos é a Índia, com 54 milhões, só que eles têm uma população 6,5 vezes a nossa. Então, proporcionalmente, nós temos 10 vezes mais processos que a Índia, que é o segundo colocado. Não tem nada como o Brasil. E aí não tem quem dê conta. Alguém pode dizer, mas é só colocar mais juízes. Mas não tem mais dinheiro para colocar no judiciário. Nós já gastamos 1,54% do PIB com o sistema de justiça do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam 0,2%. 0,2, 1,50. Nós temos que fazer uma reforma do Poder Judiciário. E essa reforma do Poder Judiciário também é outra grande controvérsia, tem muita coisa para acontecer, mas o fato é que a morosidade parece algo insolúvel, porque o Judiciário parece que está sempre enxugando gelo. Embora nos últimos 2 anos nós tenhamos tido um número de processos julgados superior ao número de processos propostos, o que encaminha uma flecha virada para baixo no estoque de processos. Mas para a gente chegar a eliminar esse estoque e poder dizer que os processos andam rápidos, nós temos muito trabalho pela frente. E olha, registro, o Paraná ainda é um oásis perto do que é o judiciário no resto do Brasil. Aqui a estrutura é melhor, os processos andam de forma mais célere do que nos outros lugares e tem baixo índice de corrupção, o que também é outra chaga do judiciário brasileiro, como a gente pode ver agora. 2 ministros do STJ investigados pelo Supremo, ministros do Supremo, acusados de falta de integridade pela primeira vez na história. Isso contamina a confiança da população em todo o poder judiciário do Brasil.
Doutor Éder, há a ideia, né, em todos os setores também para facilitar o uso da própria inteligência artificial. No direito ela está confundindo bastante, né? Se você pegar desde a academia até as relações com o judiciário. A colaboraria, será?
Não, é uma ferramenta indispensável e nós vamos nos adaptar a ela, com certeza. Já estamos nos adaptando, né? A própria OAB tem colhido muitos frutos com relação ao uso da inteligência artificial. O problema da inteligência artificial, e aí vou pedir um minutinho para dar um recado pro ouvinte, que você falou, olha, o ouvinte que está lá no mercado trabalhando, tal, o que que toca na vida dele e tal. Hoje nós temos um problema muito grave, que é o tal do golpe do falso advogado. Então eu quero aproveitar o espaço, vai ter bastante gente ouvindo, para dizer o seguinte: não acredite em mensagens de WhatsApp pedindo dinheiro para liberar alvará. Isso a justiça não faz. Se você receber uma mensagem desse tipo, pega o telefone e liga no fixo do escritório do seu advogado ou naquele que você tem cadastrado com o nome dele já no seu celular para confirmar, mas não manda dinheiro, que isso é golpe. Então, esse é o lado ruim da inteligência artificial, né? Cada vez mais vai ser usada para fazer golpes, para enganar pessoas, mas é um caminho sem volta, né? Então, a gente vai ter que usar a própria inteligência para fiscalizar ela mesma. Então, é um grande desafio, inclusive, para a gente que opera a lei, né?
É, exatamente. Bom, para a gente fechar o assunto Código Civil, é um debate ainda longo, né, presidente? A gente tem agora este evento aqui em Londrina, a proposta do Congresso. Qual é a perspectiva aí da área do direito para que a gente possa ter um bom Código Civil, ou não teremos um novo, talvez, né, mas um bom reformulado Código Civil?
O Código de 2002 tramitou durante décadas. O anteprojeto do Miguel Reale foi, assim, muito difícil de ser aprovado. Esse código, uma das críticas, sobretudo da professora Judite Martins Costa, é que ele está apressado demais, está rápido demais a tramitação. É que comparar com o código anterior, porque o primeiro código é de 16, nós só vamos ter um outro depois em 22,